uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia até as 13 horas. Abri o programa com essa linda canção da banda inglesa de rock progressivo Pendragon. Esse é um CD muito bonito chamado Acoustic Challenger. É a segunda faixa que nós passamos, chamada Fallen Dream and Angels. Um disco muito bonito, um trabalho acústico, Pendragon. É uma banda que surgiu no meio da década de 80 na Inglaterra, junto com o Marillion, o Palace, o Aikil, as bandas do chamado neoprogressivo da década de 80, que espelhava o seu som nas grandes bandas da década de 70 do rock progressivo, como o Yes, o Genesis e o Pink Floyd principalmente. Esse é um trabalho acústico do ano de 2000, é um trabalho onde três dos componentes da banda fazem um trabalho acústico com dois violões e um piano e o vocalista principal cantando. Vou repetir, o nome da banda Pendragon, o nome do CD Acoustic Challenger e a faixa 2 que se chama Fallen Dream and Angels. Um trabalho muito bonito, realmente, totalmente acústico. Aqui na parte técnica está o nosso amigo Pedro com uma daquelas camisas maravilhosas que vocês já sabem, camisa havaiana, porque ele me disse agora que não são mais 12 camisas, são 15, ou era 18, eu já não sei mais quantas, Pedro. Eu só sei que cada vez que eu chego aqui, ele está com uma camisa havaiana colorida, diferente, eu me sinto humilhado. Eu estou aqui hoje com uma camisa branca, um coletezinho, uma camisa comum. Eu chego aqui com uma camisa maravilhosa dessa. Você faz parte daquela série, Pedro, Havaí 5.0? Que inclusive agora está tendo um remake muito bom, que eu gosto muito. Era uma série lá da década de 70, no iniciozinho, lembra? Steve McGarrett, o nome lá do cara principal. E agora tem um remake dessa série muito legal também. Bom, vamos lá, pessoal. Seguinte, eu recebi um texto, alguns dias atrás, muito legal. E ele trouxe uma energia muito boa. E eu quero passar esse texto para vocês. Mas antes, eu quero contar um pouquinho do contexto espiritual de onde esse texto vem. Eu já comentei aqui com vocês que, ocasionalmente, eu realizo lá no IPPB um curso sobre a energia e a espiritualidade dos animais. Oportunamente, até vou fazer um ou dois programas sobre o tema aqui, e eu, inclusive, estou com vontade de fazer um livro só sobre o lado espiritual dos animais, as saídas do corpo dos animais, vida após a morte dos animais, os chakras dos animais, a relação espiritual e energética dos seres humanos com os animais. Um trabalho bem legal. Oportunamente, eu vou fazer isso aqui. Então, devido a esse material sobre os animais que ocasionalmente eu acabo realizando e mexendo, e também pela relação com o meu cachorrinho, o Yorkshire, o Rama, eu acabo percebendo alguma coisa dessa vibração dos animais. Ocorre que dentre os espíritos que aparecem para mim ao longo dos anos, alguns são desencarnados dos povos nativos americanos, sejam os nativos Tupi-Guarani, aqui da América do Sul, sejam os nativos das terras quentes das Américas, ali a área do sudoeste dos Estados Unidos, Arizona, perto da fronteira já com o México, os índios das terras quentes, Navarros, Araparros, e aquelas tribos ali. Então, Apaches também, eu capto às vezes mensagens de alguns desses camaradas que aparecem para mim. Ou talvez eu tenha tido alguma vivência espiritual por lá, séculos atrás, eu não sei. Eu sei que de vez em quando aparece um irmão do povo vermelho para mim, um xamã desencarnado, ou um sábio indígena, e me passa alguma coisa. E eles sempre me trazem uma amizade bacana, toques espirituais bacana, assim como os espíritos hindus que eu vejo, chineses, cristãos. Eu, como não tenho linha definida e trabalho de forma universalista, o plano espiritual me passa material variadíssimo de várias fontes e várias tradições espirituais, confiando de que aqui embaixo eu vou saber mesclar esse material, equilibrar esse material, unindo as informações do Antigo Oriente com o moderno Ocidente, fazendo então um equilíbrio disso com todas as tradições espirituais em harmonia com os melhores valores de cada uma, de forma equilibrada, colocando em cima disso alegria, amor, o lado humano, o lado lúdico, para fazer um trabalho espiritual e ao mesmo tempo bem humano, bem pé no chão, bem equilibrado, sem sair dos pontos comuns da vida cotidiana que nós precisamos viver também. Mas eles me passam essas informações e eu vou ajeitando cá embaixo da forma com a qual eu fui treinado espiritualmente para poder fazer esse trabalho. Então, na semana passada, eu estava em casa e um índio que eu já vi diversas vezes, não sei o nome dele, já me passou vários toques várias vezes, nome é uma questão secundária, literalmente falando, não tem importância alguma, importância está no conteúdo das ideias, nas energias, nos sentimentos que se propagam, naquilo que a gente sente, que não deixa dúvida, a energia é o cartão de visita de alguém, a energia da pessoa estando boa, você sabe que a pessoa está bem, porque se a pessoa não estiver bem, a energia dela fica estranha. A pessoa pode disfarçar a aparência, pode mudar de roupa, mas não tem como mudar o campo energético que reflete o que ela pensa, o que ela sente e as intenções do que ela quer fazer. Então as pessoas são enganadas pela aparência das coisas e das pessoas, porque não percebem as energias que fluem das pessoas, porque se percebessem, elas jamais seriam enganadas. E várias vezes eu percebi espiritualmente espíritos assediadores, obsessores espirituais mal intencionados, que disfarçavam a aparência e enganavam grupos inteiros se passando por guias espirituais, Pedro. Porque as pessoas viam um espírito parecendo um príncipe, um mentor, uma coisinha, e pela aparência se deixava levar, e aí o espírito se passando por guia espiritual desviava o grupo inteiro ou pessoas do caminho, passando coisas contraditórias, confusas e fora do bom senso. E ao mesmo tempo eu vi espíritos superiores em trabalhos iniciáticos com médiuns e projetores astrais, testando o nível dos seus estudantes. Então às vezes um espírito superior toma uma forma humilde, maltrapilha e aparece na frente da pessoa para ver qual é a reação dela, Pedro, se tem preconceito, por exemplo. E aí, às vezes, aquela criatura aparece meio triste, meio, sei lá, esquisita, e de repente você olha e você sente uma energia boa, você fala, não, isso é um guia, um amparador, ele vai tomar a forma real dele. Então, nós não podemos deixar as aparências nos iludirem. Aliás, isso não é um bom conselho, até no mundo humano, nós sabemos que as aparências enganam, não é verdade, Pedro? Sabemos que posse, a aparência, juventude, isso ou aquilo, não significa muita coisa no terreno da consciência. E sabemos também que muita gente parece gênio aqui na Terra e no plano espiritual é medíocre. Por exemplo, às vezes alguém é excelente numa área, um especialista numa área qualquer, considerado um gênio, mas no terreno das relações humanas é um fracasso. Sei lá, o grande cientista, o grande médico, o grande político, o sei lá, o grande advogado, sei lá, o grande especialista, ou também na nossa área, Pedro, o grande espiritualista, que de repente naquela área parece muito bom, mas no trato particular é medíocre. Sabe, aquela pessoa excelente numa área, chega em casa, bate na mulher. O outro excelente numa área, chega em casa, enche a cara de álcool. Então, essa pessoa não é gênio, ele é especialista numa área, porque no resto, às vezes, ele é medíocre. Só que para o mundo ele parece gênio. E, de repente, gênio é o seu Joaquim, que não parece gênio em nada e perdoa todo mundo. E todo mundo ama ele e está sempre equilibrado. Então, a questão da aparência e do jogo ilusório das formas e das posições do mundo físico engana muito. E isso também ocorre no plano espiritual. Então, pelo teor, o conteúdo da mensagem e a energia que você sente daquele ser espiritual que está aparecendo, você não tem dúvida, você sabe. Se você tentar interpretar aquilo com a mente, vai cometer um erro, porque a mente engana. Mas se você sentir no coração, não tem como, é ligação de alma. E esse índio que apareceu para mim é ligação de alma. E ele me passou uma bela mensagem sobre os animais, Pedro, que eu quero ler para vocês aqui agora. Eu escolhi de trilha sonora um guitarrista francês que eu adoro muito, chamado Dan Arbraz, que era justamente o CD que eu estava ouvindo na hora em que eu escrevi a mensagem dele. E outra coisa, muito importante antes de eu ler a mensagem, ele me falou uma coisa, Pedro, de bastidores, que eu vou comentar aqui, e isso não é crítica não a uma área ou a outra, isso é história, fato histórico que pode ser pesquisado. Nós sabemos que ao longo da história, muitos homens envolvidos em doutrinas religiosas usaram a religião para matar outros seres humanos. A Inquisição que nós tivemos aqui no Ocidente, durante séculos de treva, é prova disso. Então, se de repente a gente fala disso, não é uma crítica à religião atual, mas uma crítica ao que os homens fizeram em nome da religião séculos atrás. É bom separar uma coisa da outra. Nós não podemos culpar, por exemplo, o catolicismo hoje pelos desmandos que os padres e missionários fizeram na Idade Média, queimando pessoas nas fogueiras da Inquisição. O contexto hoje é outro, totalmente diferente. Mas a Inquisição é fato histórico. Então, não é crítica essa ou aquela, simplesmente isso é história. E esse índio me falou uma coisa, depois que ele passou a mensagem, que eu acho importante falar para vocês. Eles chamam, nas terras quentes da América do Norte, o Deus de o Grande Espírito, que um maçom chamaria o Grande Arquiteto do Universo, um hermetista chamaria de o Todo, o hindu chama Brahman, o muçulmano chama de Alá, o judeu chama Yahvé, o cristão chama de Deus ou Papai do Céu, tanto faz. Outros chamariam de Mãe Divina num contexto matriarcal, tanto faz. No contexto xamânico indígena da América do Norte, chama-se o Grande Espírito, que aqui os índios nossos chamam de Tupã, né? Tupã Tenondé. Lá é chamado Manitu, o Grande Espírito. E eles falam, esse índio me falou o seguinte, que eles, do povo vermelho, respeitam muito a figura de Jesus, como um dos grandes mestres enviados pelo Grande Espírito para ensinar a humanidade. Mas que eles, do povo vermelho, não respeitam os missionários cristãos que devastaram a cultura deles, principalmente nos séculos XVIII e XIX. E isso é história também. Os missionários cristãos, usando da religião, devastaram as culturas nativas das Américas, tanto que o Papa, alguns anos atrás, pediu desculpas, fez uma meia-culpa pública pedindo desculpa aos povos nativos das Américas pela devastação cultural que os missionários, mesmo com boa intenção, acabaram fazendo, infelizmente. Então, esse índio me falou o seguinte, eles respeitam Jesus, mas não respeitam os missionários cristãos porque eles falam igual papagaio, foi a palavra dele, ou seja, da boca para fora, mas não tem coração e não tem respeito pela tradição indígena, e foi isso que causou toda a devastação cultural no trabalho deles. E que eles, quando querem sentir o Grande Espírito, que eles não precisam ir para dentro de um templo, que ele, como índio, ele ia para o deserto na noite com o cachorro dele, que era o grande parceiro dele, e que ele olhava a abóbada sideral, o espaço sideral, cheio de estrelas, e aí ele lembrava do Grande Espírito. E ele disse para mim, não tem nada igual você no deserto à noite, olhando o espaço sideral, do lado o seu cachorro com uma fogueira acesa, pensando no Grande Espírito. Que ele falou, que missionário cristão vai poder me ensinar isso? Que eu já sei no meu coração. E aí me passou a mensagem que eu vou passar para vocês agora. Pedro, vamos lá? O CD Dan Arbras, está em francês, eu não sei francês, Music pour le Silence Avenir. Eu não tenho nada de francês comigo, não é minha praia. E esse CD tem duas músicas, a primeira e a sexta, que nós vamos usar de trilha sonora, tá, Pedro? Pode liberar já a primeira. Eu vou ler o texto por cima, eu botei o título de O Presente, Um Pedacinho da Natureza, parte 3, que tem dois outros textos anteriores já escritos, e esse é o mais recente, tá bom? Pode liberar aí, Pedro. Dan Arbras, Music por La Silence Avenir, se é que eu estou falando certo aqui. Acredito que não, porque francês não é minha praia. E eu vou ler as palavras dele aqui para vocês, com essa trilha sonora de fundo, que é maravilhosa. Vamos lá, Pedro. Os animais têm sua origem no mesmo lugar de onde surgem todos os seres, o coração do Grande Espírito, e é de lá que eles vêm. E é por isso que eles nos encantam, são pedacinhos vivos de Manitu, são filhos dele, e, assim como nós, também são centelhas vitais da grande luz que está em tudo. Quem cuida de algum desses bichinhos está cuidando de mais um ser forjado no grande amor. Quem tem um amiguinho desses em casa, na verdade, ganhou um presente do Grande Espírito, pois recebeu dele, por empréstimo, um pedacinho vivo da natureza. Que responsabilidade é cuidar de um filhinho de Manitou? E o recado de hoje é este: quem tem um bichinho em casa, que cuide direito do seu presente. Que, na infância ou na velhice deles, na saúde ou na doença, cada um cuide bem, com carinho e responsabilidade, dos filhinhos de Manitou. E que, se possível, ore aos guardiões espirituais deles, para que eles sempre orientem para o melhor. E assim, que os homens, irmãos mais velhos, cuidem bem dos bichinhos do grande espírito e ganhem sabedoria e compreensão. Que os amem e sejam amados por eles e sintam-se felizes com o presente. E na hora da partida deles, que os homens orem não pelos bichinhos, que são cuidados por seus guardiões espirituais e levados ao plano espiritual para seguirem seus caminhos, mas por si mesmos, para aguentarem seguir a vida sem o presente junto. Que orem ao grande espírito, pedindo inspiração e alegria, para continuarem com suas vidas em paz. E que saibam que os bichinhos continuam vivos nas pradarias celestiais e, muitas vezes, os visitam. E até, em outros momentos, os protegem espiritualmente, sob o comando dos guardiões espirituais. Porque aqueles que amam os bichinhos também são muito amados por esses guardiões extrafísicos. Então, para aqueles que sabem que os bichinhos são presentes de Manitou, eu deixo uma saudação de irmão nativo. Ho! Mitakue Uzui. E que o grande espírito abençoe a todos. Ok, amigos, essa bela música de guitarra é do guitarrista francês Dan Arbraz, o CD Music pour la Silence Avenir, em francês, eu não sei falar direito esse idioma, um trabalho muito bonito de guitarra instrumental. O texto foi a mensagem que o índio me passou sobre os animais. Eu espero que vocês que gostam de animais tenham gostado desse texto. E sim, Silma, estamos aí em cima do horário, passa muito rápido. O nosso telefone de contato 2063-5381 aqui em São Paulo. Eu não dou consultas individuais, gente. Eu trabalho com pessoas, com cursos e palestras. Às vezes mexo com 500 pessoas por semana, não tenho tempo de um atendimento individual. Fora os outros trabalhos que eu faço, como escritor, publicando livros, trabalho em várias revistas, em várias editoras, mas a manutenção de um site enorme lá do IPPB dá muito trabalho. Então, não tenho tempo de consulta individual, ok? E o nosso espaço é lá na Rua Gomes Nogueira, 168, no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, onde eu faço as palestras gratuitas todas as sextas-feiras, das 20 às 22h30, tá bom? Agradeço aí a audiência de vocês. O nosso site na internet, www.ippb.org.br. Agradeço meu amigo aí, Pedro, pela ajuda hoje. E tenham uma boa tarde de domingo e que a semana de vocês amanhã seja a melhor possível, tá bom? Até mais.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.